Porque cada pergunta tem uma resposta. As suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.
Olá novamente a todos, é um prazer estar aqui consigo para mais um Fórum Bíblico, um programa que tem como objetivo responder às suas dúvidas. Temos aqui connosco novamente o teólogo Artur Machado, o qual vai nos ajudar aqui nesta resposta a essas dúvidas. Antes de lhe passar a palavra e antes de podermos aqui abordar algumas questões, gostaria de lhe dizer que este fórum tem sentido, ou só faz sentido, que recebemos da sua parte as dúvidas e as questões que tem. Por isso, queremos deixar consigo alguns contactos para que nos possa fazer chegar essas dúvidas. Gostaria de referir que nós temos o e-mail programas@radiorcs.pt. Pode nos enviar um e-mail com as suas dúvidas. E também através do WhatsApp ou via SMS pelo telefone 933-912-912, 933-912-912. E não esqueça de referir que está a mandar a sua questão para o Fórum Bíblico. Vamos então dar início a este programa, hoje com o tema Os Nomes de Deus na Bíblia. Então, a primeira pergunta que eu queria fazer, Artur, é qual é o nome de Deus? Há apenas um ou aparecem vários nomes de Deus na Bíblia?
Ora, esta é uma pergunta pertinente. Uhum. E é uma pergunta que parece que contém já a própria resposta. Afinal, nós chamamos Deus ao ser divino que adoramos. E ao nomeá-lo Deus, já lhe estamos a dar um nome. Mas é óbvio que todas as religiões nomeiam as divindades que elas adoram, e a Bíblia não é exceção. Já no Salmo 8 e no versículo 1, a Bíblia diz: Ó Senhor, Senhor nosso, quão magnífica em toda a terra é o teu nome. E este nome é referido várias vezes, como nós iremos ver, umas vezes no singular, outras vezes no plural, e ele é referido em várias partes da Escritura, inclusive no terceiro mandamento.
É verdade.
Esse mandamento diz: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não tomará por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. E, portanto, há aqui um aspecto que é o de honrar esse nome. E lembremos, recordemos que Jesus Cristo, ao dar a oração modelo, deu um nome também à divindade.
Pai.
Um nome simples, Pai, não é? Rabba. E, portanto, a palavra nome na Bíblia é sinónimo da palavra Deus, ou seja, é um ser que está acima de nós, é o ser que nos transcende, e não há qualquer dúvida que ele tem um nome, e já iremos ver, porque as traduções muitas vezes não especificam os nomes hebraicos que estão por detrás dessas mesmas traduções, mas percebemos que esse nome deste ser divino deve ser honrado e que ele identifica a pessoa divina que é adorada.
Muito bem. Deixa-me fazer então aqui uma outra pergunta, ainda relacionada com esta questão do nome. Para a Bíblia, o nome de uma pessoa tem um significado particular, não é? Acontece o mesmo com Deus, com o nome de Deus?
Pois nos tempos bíblicos, os nomes das pessoas, portanto, representavam normalmente o seu caráter. Podiam representar também o seu destino. Raramente eles eram dados no momento do nascimento, a menos que houvesse uma indicação. Às vezes havia uma indicação, um anjo dizia: este bebê,
exemplo,
que vai nascer,
Jesus, não é?
Jesus, Sansão,
uhum.
o nome que vai nascer,
João, por exemplo.
Exatamente, João, o bebê que vai nascer deve chamar-se desta maneira. Mas muitas vezes os nomes até eram associados às particularidades, às características pessoais que os personagens bíblicos tinham. Outras vezes esses nomes eram mudados. Lembremos-nos de Abrão, cujo nome é mudado para Abraão, ou de Sara, cujo nome anterior era Sarai, e vai ficar depois a ser Sara. E, portanto, a Bíblia, o nome está associado a características, tem um significado. Logo, a Bíblia não nos apresenta também um único nome para Deus, mas apresenta-nos vários nomes que estão presentes ao longo do relato bíblico, e esses diferentes nomes têm significados. Eles vão-nos dando pistas para características da divindade, para que nós possamos associar Deus a determinadas características que nos chamem a atenção para o podermos adorar melhor.
Muito bem. Antes do Arthur responder ainda a outra pergunta, eu gostava de mencionar que nós estamos no Fórum Bíblico, um fórum que foi feito precisamente para respondermos a questões bíblicas, e estamos aqui hoje no tema sobre os nomes de Deus. Vamos continuar e passo à terceira pergunta. Poderíamos então conhecer alguns desses nomes que aparecem na Bíblia para nomear Deus?
Sim, claro. Vamos começar por uma série de nomes que vêm de uma raiz, que é a raiz El, que vem, por sua vez, de uma outra raiz, que é a raiz Halá. Os especialistas não chegaram ainda a um consenso sobre a interpretação a dar a esta raiz e sobre a sua etimologia. Há especialistas que ligam a palavra El à raiz Halá, ou à força, portanto, Elá, Elon, o carvalho, que é a árvore forte por excelência. Outros ligam a palavra El à raiz Raval, ou estar diante de ser o primeiro ou ser forte. Mas El é, sem dúvida, um dos nomes que são atribuídos a Deus. Por exemplo, no Salmo 36:6, a tua justiça é como as montanhas de Deus. Ou o Salmo 80:10, com a sombra dela os montes se cobriram, com os seus sarmentos os cedros de Deus, por exemplo. O nome El fornece-nos uma forte conexão da ação divina com a vida social da comunidade. E constroem-se expressões com este nome El. Por exemplo, Deus tem piedade, Deus auxilia, Deus é juiz. E o nome El ajuda-nos a verificar que não estamos diante de um ser espiritual que tem pouca eficácia e pouca presença no concreto da vida, mas diante de um Deus que justamente intervém nos pormenores do cotidiano e tem como especificidade atender às necessidades morais e sociais do seu povo. Temos também o nome Elohim, cá está. Vem de El é o singular, diríamos assim, Elohim é um plural. É, aliás, o nome mais usado na Bíblia para designar Deus.
Foi o primeiro, não é?
É o primeiro, exatamente. Ele aparece mais de 2.750 vezes no Antigo Testamento e pode ser utilizado no plural, pode ser utilizado também no singular. Ele é apropriado para sintetizar o poder divino numa unidade pessoal. Ora bem, ele é justamente o primeiro livro que aparece no livro de Gênesis, e aí no livro de Gênesis, no contexto da criação, ele é utilizado para mostrar o Deus que tem o poder extraordinário de criar a partir do nada e de criar coisas extraordinárias. O Deus que nos transcende completamente. Mas é este Deus que também prepara, este Deus que nos transcende, que prepara o ambiente onde o ser humano vai morar. E um ambiente que é tão específico e tão extraordinário que consegue ainda hoje resistir às agressões que nós lhe fazemos. E é este Deus, é este Deus é Elohim, ou seja, o Deus da criação, o Senhor absoluto, diante do qual toda outra vontade é vã. E portanto, é realmente um termo, a palavra Elohim, que fixa claramente os limites conceituais que Israel tem com os povos à sua volta. Ou seja, Elohim é o Deus de Israel. Um terceiro nome, que é constituído com a raiz El, também aparece várias vezes na Bíblia, sobretudo no livro de Gênesis, relacionado com os patriarcas Abraão, Isaac, Jacó, é o nome El Shaddai, que é traduzido no português, nas nossas traduções, por Todo-Poderoso, que vem da versão dos 70, porque El Shaddai foi traduzido na versão dos 70 para o grego Pantocrator, e daí para o latim pela expressão Todo-Poderoso. Não aparece muitas vezes. El Shaddai não aparece muitas vezes. Verificámos ainda há pouco que Elohim são mais de 2.750. Ora, imaginem quem nos está a ouvir que El Shaddai só aparece 6 vezes no Antigo Testamento, esta expressão El Shaddai. Embora a palavra Shaddai, ela sozinha, vá aparecer 34 vezes. É um nome que era usado no Antigo Oriente para designar a divindade ou um grupo de divindades, e na Bíblia encontramos El Shaddai como sendo uma alternativa ao nome que nós designamos por Jeová. Por exemplo, em Gênesis 17, capítulo 17, versículo 1, associado, portanto, à história do patriarca Abraão, Diz-nos, quando atingiu Abraão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, o El Shaddai. Anda na minha presença e ser perfeito. A ligação entre El Shaddai e Jeová pode ser estabelecida a partir do texto de Êxodo, capítulo 6, versículo 3, quando Deus diz: eu apareci a Abraão, Isaac e Jacó como Deus Todo-Poderoso, ou seja, como El Shaddai, mas pelo meu nome o Senhor não lhes foi conhecido. Ou seja, Deus procurou dar uma faceta do seu caráter a estes patriarcas, mas não uma outra, provavelmente porque não era o momento, provavelmente porque eles não estariam preparados, mas foi assim. E esta relação entre Jeová e El Shaddai estabelece a partir, portanto, desta passagem. As ideias que estão associadas a este nome de El Shaddai são interessantes. A primeira é que este nome El Shaddai enfatiza o discurso divino, ou seja, Deus era acessível, Deus fala com os patriarcas. A segunda ideia é que Deus promete uma descendência e uma terra. Portanto, ele não apenas se revela, mas ele promete um futuro. Dar uma descendência e uma terra é dar um futuro. E Deus revela aspectos do seu caráter de uma forma especial a estes patriarcas. E El Shaddai é aquele que revela a sua vontade até em contextos negativos. Por exemplo, no contexto de Balaão, que procurou amaldiçoar o povo de Israel, El Shaddai transtornava a maldição em bênção. E sem que Israel o soubesse, estava a ser alvo da proteção e da bênção de El Shaddai. Um outro nome que aparece também ligado à raiz El é o nome El Olam, ou seja, o Deus da eternidade, que designa a permanência de Deus no tempo, portanto, para lá das mudanças temporais. Haveria até muitos outros nomes com a raiz El, mas também eu não quero ultrapassar o nosso tempo.
O meu nome parece que tem a ver com isso, não é? Samuel.
Samuel, exatamente. Havia nomes Daniel, havia nomes da Bíblia que tinham justamente a ver com os nomes da divindade.
Exatamente. Muito bem. Tu, quando estavas a falar, eu estava-me a lembrar há denominações religiosas que adotam um dos nomes, mas não, ao fim e ao cabo Deus não se revela só num nome, não é?
Exatamente, é isso que eu procuro transmitir. Na Bíblia, é claro que isso não se traduz para o português, mas a Bíblia não foi escrita em português. Claro. Ela foi escrita na sua língua original, no hebraico, e portanto estes nomes eram tidos justamente como nomes de Deus e revelavam características de Deus que eram essenciais para a experiência religiosa dos seus adoradores.
Claro. E às vezes era como Deus se apresentava naquele instante.
Exatamente.
Não é?
E portanto, através da apresentação e da revelação de Deus, as pessoas iam fazendo a sua ideia de quem estava por detrás daquele nome.
Muito bem. Olha, Arthur, vamos aqui a uma última pergunta. Visto que falámos dos nomes acabados em El, existem outros nomes referentes a Deus que não tenham esta terminologia?
Sim. Há por exemplo, um nome que é muito conhecido. Aliás, os judeus nunca dizem Jeová. Como sabes, eles dizem Adonai.
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 O nome era sagrado
demais. O nome era demasiado sagrado. Portanto, havia várias maneiras de ultrapassar o tetragrama e esta era uma delas. Mas a palavra, a etimologia do nome Adon, que é incerta, mas que tem, portanto, sabemos que tem o significado de Senhor, pode ser utilizada até como vocativo, o meu Senhor. Ela traduz, portanto, o sentido de propriedade. Eu pertenço ao meu Senhor. E é, na verdade, um dos nomes mais assinalado na Bíblia para Deus, que nos ajuda a compreender que Ele é o Senhor de todas as coisas, que tudo está sob o seu controle, tudo está sob a sua orientação. Sem dúvida, o nome mais expresso para Deus na Bíblia é o chamado tetragrama, que as nossas traduções dão pela expressão Jeová. Enquanto que a raiz El exprimia o poder, o tetragrama, portanto a expressão Jeová, exprime a vida como duração. E é o Deus pessoal. É aquele Deus que se relaciona cara a cara com o ser humano.
Uhum.
É aquele Deus que está presente, por exemplo, no segundo capítulo do livro de Gênesis. É o nome que, enquanto que Elohim está presente só no primeiro capítulo, Jeová está presente só no segundo capítulo. Mas não é só a ideia de eternidade que prevalece quando nós temos este nome. Era bom que nós saibamos que a existência para os judeus é um conceito de relação. E o conceito de relação vai para além do conceito do tempo. E, portanto, para um crente judeu, o nome de Jeová dizia-te que aqui está o Deus com o qual tu te podes relacionar. O Deus que te compreende, o Deus que permanece contigo. Portanto, Jeová dá-nos razão para a imanência. E eu não queria terminar este programa sem voltar à ideia de Jesus Cristo. Jesus Cristo chamava a Deus de Pai, e embora a ideia de Pai não seja completamente estranha ao Antigo Testamento, ela está presente em várias palavras, em vários relatos do Antigo Testamento, a palavra Abba também não é usada muitas vezes no Novo Testamento, mas ela é uma palavra familiar, é uma palavra que pode exprimir uma ligação profunda. E até mesmo para aqueles cujos pais não souberam estar à altura da paternidade que era necessária para com os seus filhos, esses filhos podem encontrar em Deus o verdadeiro pai que nunca tiveram.
Uhum.
E isto é extraordinário para Jesus Cristo. Jesus Cristo traz-nos uma concepção de Deus completamente diferente. A ideia de um pai que está lá, para aqueles que ficaram órfãos e perderam o seu pai cedo, para aqueles cujo pai foi um ponto de referência, eles podem perceber que podem ter a mesma confiança ou até ainda mais em Deus, e para aqueles cujo pai os desiludiu, eles podem saber que Deus nunca os desilude. E portanto, esse nome de pai também é um nome intencional.
Uhum.
No Novo Testamento. E qualquer um destes nomes ajuda-nos a perceber de quem é que nós estamos diante.
Claro.
Portanto, respondendo à pergunta inicial, há vários nomes para Deus na Bíblia. E eu quero aqui fazer também um pequeno apelo aos nossos ouvintes. Ao lerem a Bíblia, procurem notar mesmo entre a tradução as várias nuances com que o relato bíblico vai falando de Deus. E poderão perceber que por trás de cada uma dessas nuances está uma característica de Deus que, quando nós conhecemos, ajuda-nos melhor na nossa própria experiência espiritual e ajuda-nos melhor a perceber quem é Deus e quem somos nós.
Claro, um Deus próximo, não é? Tu estavas a falar e eu estava-me a lembrar, há pessoas que ao falarem ou orarem a Deus oram na segunda pessoa do plural, não é? Vós, não é? Mas é curioso que Jesus Cristo, nessa oração do Pai Nosso, é o tratar o Pai por tu, não é?
Exatamente.
Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade. Então vê-se que é um Deus que deseja realmente ter este relacionamento.
É a família.
É, exatamente.
É por isso que a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus. E, portanto, não se trata de o tratarmos como um qualquer igual a nós, de forma alguma, mas trata-se de verificarmos que Ele está atento às nossas necessidades, ainda antes de nós as podermos sequer mencionar, claro. Que Ele cuida de nós como um pai verdadeiramente cuida dos seus filhos.
Muito bem. Obrigado, Artur, por mais este fórum bíblico e por nos responderes a estas questões tão importantes. Com certeza, num futuro próximo, nós teremos outras questões, agora talvez mais específicas dos ouvintes, e aguardamos ansiosamente que os ouvintes entrem em contacto connosco para nos dar essas perguntas. Para tal, pode nos escrever para programas@radiorcs.pt ou então pode nos escrever para, através do WhatsApp ou SMS, para o número de telefone 933-912-912. Volto a repetir. Pode escrever para 933-912-912. Vamos ficar aqui por hoje. Temos encontro marcado no próximo programa e até lá, que Deus vos abençoe.
Porque cada pergunta tem uma resposta. As suas questões bíblicas são respondidas aqui. Fórum Bíblico, com o teólogo Artur Machado.